Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Queria agradecer o convite novamente e agradecer a todos os ouvintes que estão aí presentes para mais uma discussão clínica.
Agora, doutor Daniel, nós nos propusemos a falar sobre transfusão de sangue. O que é uma transfusão de sangue?
Então, hoje, continuando já uma série de discussões sobre transfusão, esse é um tema muito importante. E a transfusão, propriamente dita, ela é a administração de um sangue humano ou de algum hemocomponente para um receptor. Então, isso é uma transfusão de sangue. Ela é como se fosse um transplante temporário de um órgão, já que o sangue é um tecido humano, e esse tecido humano que veio de um doador, ele é temporariamente ele é colocado num receptor, só que ele é temporário, diferente de um transplante de um órgão sólido. Então, ele fica temporariamente naquele receptor. Então, a transfusão de sangue, ele é uma terapia, tá? Ele é um ato médico que muitas vezes tem a ideia de salvar uma vida, mas claro que sempre tem alguns riscos, tratando-se então de um tecido biológico, né?
Sim. Agora, quais os tipos de hemocomponentes que existem?
Então, assim, quando a gente fala a palavra hemocomponente...
O que é essa palavra?
A gente está falando dos tipos de componentes obtidos através do sangue humano. Então, quando o doador vai no hemocentro, é coletado o sangue total. Então, é uma unidade de um sangue total, que envolve em torno aí de 400 ml. A partir desse sangue total, o hemocentro, ele faz uma série de procedimentos, que é o que se chama de fracionamento. Então, se obtém basicamente quatro tipos de hemocomponentes, que são os concentrados de hemácias, os concentrados de plaquetas, o plasma fresco congelado e o crioprecipitado. Então, esses são os quatro hemocomponentes que nós mais usamos na prática clínica. E cada um tem a sua aplicação e a sua indicação.
Tá. E quais as aplicações, então, de transfusão?
Então, assim, as hemácias, os concentrados de hemácias, eles têm a finalidade de reverter uma anemia muito grave e que o paciente esteja tendo alguma complicação dessa anemia. Ou, muitas vezes, é utilizado naquela situação em que existe uma hemorragia intensa e o paciente, então, encontra-se numa instabilidade hemodinâmica, né? Então, um exemplo disso seria um politraumatizado que perdeu muito sangue num acidente, por exemplo. Então, essa seria as principais indicações. Então, assim, anemias muito graves.
Também, né?
Que isso, claro, e que você quer reverter rapidamente porque o paciente não está bem, ou então nessas situações extremas de uma hemorragia intensa. Esse é o concentrado de hemácia. O concentrado de plaqueta, o crioprecipitado e o plasma fresco congelado, eles são destinados à reversão de problemas na coagulação. Então, a plaqueta, ela é uma célula, né, um fragmento celular que existe no nosso sangue, e ele serve para fazer o tampão, que é aquela casquinha que se forma quando a gente se corta. Então, quando essa plaqueta encontra-se muito baixa, o paciente pode ter algum risco aí de ter algum tipo de sangramento. Então, a plaqueta tende a repor isso de maneira temporária até que o problema de base seja solucionado. O plasma e o crioprecipitado têm essa mesma finalidade de reverter alguns problemas de coagulação, mas muito mais voltado a uma deficiência de fator de coagulação. Tá? Então, cada um tem a sua função em determinado setor da função de coagulação do ser humano. Né? Então, é muito importante que na indicação de cada transfusão exista uma avaliação médica, uma indicação precisa.
Tá certo. Agora, doutor Daniel, existem riscos ao receptor de sangue?
Então, existem riscos. É uma terapia muito segura. É feito um protocolo todo para conseguir deixar a transfusão mais segura possível. mas ela, ela não é isenta de riscos, né? Então, como eu disse anteriormente, ela não deixa de ser um tecido vivo, biológico, de um doador, que está sendo colocado dentro de um receptor. Então, isso é um tecido desconhecido para o receptor. Então, existem alguns riscos inerentes dessa transfusão que muitas vezes podem ser até graves. Mas, e por isso precisa ser muito bem indicado, né, a transfusão, e está dentro de um ambiente hospitalar, que se houver algum tipo de evento adverso, esteja lá uma equipe médica treinada para socorrer. Então, nós dividimos basicamente as reações transfusionais naquelas que são imediatas ou tardias. Aquelas imediatas são as que acontecem nas primeiras 24 horas depois de uma transfusão. Então, o que é o mais comum é a febre. A febre, isoladamente, ela é uma reação benigna, né, e rapidamente reversível e que não traz problema, mas ela pode ser frequente, principalmente naquelas pessoas que precisam de transfusão com uma certa frequência. As reações graves, por exemplo, de incompatibilidade do sangue da bolsa com o receptor, elas são muito raras acontecer. É algo extremamente infrequente, que é comparável, por exemplo, a um acidente com raio, se colocar em estatística, mas ela é uma situação bastante grave, potencialmente fatal, inclusive, né? Então, assim, isso muitas vezes, esses primeiros sintomas, eles precisam ser avaliados por um médico, né? Porque eles não são muitas vezes totalmente óbvios, pode ser começar só com uma febre, mas a gente sabe que é muito raro. E isso tudo, todos os procedimentos que são feitos antes da transfusão, tem o objetivo final de reduzir esse risco para uma coisa muito remota. Mas, como eu disse, não é um procedimento totalmente isento de riscos e precisa ser bem indicado por um profissional, por um médico, e durante o ato transfusional, se acompanhado, ter um profissional perto para poder acompanhar, principalmente nos primeiros minutos.
Tá certo. Agora, doutor Daniel, e aquelas pessoas que muitas vezes não querem ir no seu clínico geral e vai lá no hemocentro para fazer um exame, ele vai fazer a doação, mas sabe que vai ser o resultado de um monte de problemas que pode acontecer. Como que é visto esse paciente?
Então, essa é uma situação que a gente se preocupa, a gente procura sempre estar desencorajando aquele doador que ele vai em busca exclusivamente de um teste laboratorial, né? Porque basicamente os testes que são feitos, né, e que interessam aí para quem está indo buscar são as sorologias. Então é obrigatório a sorologia para HIV, para as hepatites B, C, para sífilis é obrigatório, chagas. Então muitas vezes as pessoas tendem a ter algum risco potencial para adquirir alguma doença ou teve alguma exposição e fica com receio de procurar o médico ou utilizar o convênio e vai no banco de sangue para fazer o teste sorológico, né? Exclusivamente para isso. Isso é muito perigoso.
Por quê, doutor?
Porque sabe-se que, apesar dos testes serem... existir uma triagem sorológica, inclusive para HIV e para hepatites, é feito uma análise pelo material genético do vírus. Isso torna muito precisa a avaliação, né, a triagem sorológica. Mas isso pode levar alguns dias para positivar, principalmente a sorologia. Então, por exemplo, para HIV, a sorologia ela positiva no banco de sangue em torno de 20 dias. E o teste para encontrar o material genético, isso é um pouco menos, em torno de 8 a 10 dias. Então, pode acontecer aquela remota situação da pessoa ser exposta e ela ir procurar o banco de sangue antes dos testes serem detectáveis. Então, isso é um risco que a gente procura desencorajar as pessoas e sempre lembrar que a doação do sangue ela é um ato voltado ao próximo.
De amor, né?
É de amor.
De amor.
Ele é um ato voltado ao próximo. A pessoa que está lá tem que estar indo para salvar uma vida. Se ela tiver algum receio dela ter contraído alguma coisa, ela tem que ir no médico.
Procurar o médico.
Ela tem que ir no médico e não lá no banco de sangue. por esse motivo. E outra coisa também, né? Os testes sorológicos do banco de sangue, eles são de triagem. Então, quando a gente fala em triagem, a gente está falando num teste laboratorial, e que o aparelho, ele é calibrado para ter muita sensibilidade. Ou seja, para pegar tudo, não deixar passar nada. Isso tem alguma consequência. Por exemplo, ter maior chance do resultado ser um falso positivo. Que é isso? É a pessoa, é o teste sorológico, por exemplo, vir positivo, mas a pessoa, na verdade, não tem nada. Isso é uma calibração que o aparelho tem proposital.
É para segurança.
É para segurança. É
segurança.
Então, a chance de vir um falso negativo, que seria o problema, é muito baixa. Então, o aparelho é calibrado para ter uma sensibilidade muito grande. Então, muitas pessoas podem, às vezes, se assustar com o resultado. Falou, opa, meu resultado para tal coisa foi positivo. Mas, na verdade, não é que não veio positivo. Foi um falso positivo. Que isso é uma calibração do aparelho, mas quando vai fazer o teste diagnóstico, isso nos laboratórios clínicos, isso então acaba vindo negativo e ficando tudo esclarecido. Mas aí a pessoa que foi procurar o banco de sangue pode tomar um susto.
E grande, né?
E grande. E arrumar confusão em casa.
E arrumar confusão, né? Isso mesmo, é um perigo, né? Então tá, então não vale a pena ir lá pra fazer exames,
não,
né? Ou você vai pra doar ou pra doar, né?
Isso, a doação de sangue, né? Os testes laboratoriais lá na triagem são exclusivamente pra segurança do receptor, né? Então, hoje o índice de complicações nas transfusões, de reações transfusionais graves, é muito infrequente. Nós temos no Brasil um sistema nacional de notificação dessas reações, né? E realmente assim, e estatisticamente você vê que é um procedimento extremamente seguro.
Isso mesmo.
Extremamente seguro. Então, quem precisar de sangue não precisa ter medo, né? Mas é importante ter essa consciência do doador de que é uma atitude, né? Pensando no próximo.
Quantas vezes você doa por ano, Gabriel? 3 vezes por ano o Gabriel doa.
Tá vendo? Como é, e a doação, Gabriel? Foi tranquila?
Tranquila.
Então,
né?
Então, também pro doador que tá lá na hora de doar o sangue, não tem problema nenhum.
Não vai pegar doença nenhuma, tirar isso da cabeça.
Tem que ir bem alimentado, né?
Isso mesmo.
E bem hidratado e tem que ser igual o Gabriel, né? É Gabriel?
Gabriel.
Tem que ser igual o Gabriel. Tem que ir lá pra salvar a vida do próximo. E nós médicos que estamos no dia a dia lá trabalhando pelos pacientes, a gente sabe a diferença que faz. E quando falta sangue, também a gente sabe o apuro que é.
Isso que eu ia perguntar pro Dr. Daniel agora. Como é que está essa situação em Dourados? Porque nós aqui da rádio ajudamos... porque o dia 14 é o Dia Mundial do Doador, né?
Isso.
Então nós fizemos muitos programas de vários horários diferentes para conscientizar a população da importância da doação. Como que está? Está faltando? O que pode ser feito para melhorar?
Os nossos estoques, eles são muito sazonais, né? A gente percebe isso. Dependendo do período do ano, véspera de feriado...
No inverno cai?
O inverno pode cair um pouquinho, sim, né? Porque às vezes a pessoa tá... Não vou sair de casa, não vou lá. Véspera de festas, né? Então tudo isso pode levar a uma certa queda no fluxo dos hemocentros, de doadores. E tem alguns hemocomponentes, como eu disse, que são muito críticos nessa hora, né? Então, por exemplo... As hemácias, o concentrado de hemácias, ele pode ficar guardado até 40 dias nas geladeiras, né? Mas já a plaqueta tem duração de 5 dias.
É pouco, né?
É pouco. Então, assim, no momento que falta doador, cai o fluxo, a plaqueta é o primeiro a sentir. Então, realmente, assim, quando falta plaqueta, é uma situação muito angustiante para todo mundo, para o paciente, para o médico... Às vezes a gente tem que pedir um reforço para Campo Grande, e aí sai motorista correndo para Campo Grande. É um Deus me acuda. Mas assim, isso não é uma coisa frequente, porque também nós temos uma população em Dourados bem consciente, e que eles vão lá, eles são. A população aqui é bem compenetrada nessa questão. Então, é importante todas essas divulgações que são feitas, né?
Todos os meios de comunicação fazem.
Todos os meios, fazem. As campanhas, né?
Isso.
E é importante que tenha um fluxo constante, né? Principalmente para os doadores que são O negativo, que são unidades que a gente chama assim de... são unidades do doador universal, né? Todos os tipos de sangue são compatíveis, todos os receptores são compatíveis com O negativo. Então, numa situação emergencial, é o nosso sangue de escolha, né? Quando você não tem tempo de fazer nada, não tem tempo de fazer uma seleção melhor, o primeiro sangue que se escolhe é um O negativo.
E é o mais difícil de conseguir quase, né?
Ele não é o mais raro, mas não, ele mas é muito usado.
É muito usado, então por isso fica mais complicado, né?
Fica mais complicado. Então todo aquele doador O negativo, esse é uma pessoa que a gente pede para ser bem aderente.
Então você está nos ouvindo agora, né, doutor? Fazer um apelo, né, essas pessoas, isso. Né? O negativo, é isso?
O negativo, então aqueles doadores O negativo sejam bastante fiéis aí à doação, ao Hemocentro, né?
Isso
porque
mesmo.
A gente precisa muito de vocês. De todos, né? Obviamente.
Mas esse daí facilita muita coisa, né? Pelo que eu percebi aí, a medicina, né?
Isso eles facilitam bastante.
Hematologista, qual é a especialização? Que cuida de quê?
São doenças do sangue.
Doenças do sangue.
Doenças do sangue. Então, na hematologia existe aquela subespecialização que fica mais voltada à terapia transfusional, né? São os hemoterapeutas. Mas também muitos hematologistas ficam na área mais ligada à oncologia, outros mais em doenças benignas. Então é uma área bastante extensa, mas que basicamente cuida de doenças do sangue e do tecido linfático, né?
Atua na Oncoclínica e no HU. Como é que está o trabalho lá no HU?
O HU tem feito um trabalho principalmente na área benigna, né? Porque as doenças malignas de hematologia estão sendo referenciadas para Campo Grande, né? Mas as doenças benignas, a gente consegue pelo SUS tratar com uma bastante eficácia lá no HU. Nós temos no HU uma agência transfusional também, que resolve bem, tem todos os procedimentos necessários, né? Então, consegue atender crianças, ao UTI neonatal, com sangue, com sangue devidamente feito para essa população, né? Então, eu acho que no HU a gente consegue fazer um bom volume de atendimento e fazer um bom trabalho lá.
Tá certo, né? A rede, né? Bom, na Oncoclínica também o trabalho
a Oncoclínica
importante,
também.
Né?
A Oncoclínica a gente tem um trabalho mais voltado a doenças oncológicas, né? Principalmente ligados à hematologia, que são os linfomas, mieloma múltiplo, as leucemias. Então essas são as doenças que na Oncoclínica a gente vai atender na parte de hematologia. Né?
Tá certo. Parabenizando pelo trabalho, é sempre alegria receber um médico aqui na Rádio Coração, porque vem trazer informações com segurança para a população.
Muito obrigado. Então, novamente aqui estimulando toda a população a ser doadora, a se fidelizar ao Hemocentro e dizer que realmente a ajuda de todo mundo, ela é muito bem-vinda. A gente sofre quando não tem sangue. O médico sofre também.
É desesperador até, né?
Pra todo mundo.
Pra todo mundo, né?
Pra família, pro paciente, pro médico.
Sim.
E esse fluxo de doadores é muito importante.
Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Tá certo?
Obrigado. Grande abraço pra todos.
Igualmente, Dr. Daniel Sala Esteban, aí médico hematologista, Oncoclínica de Dourados e chefe da unidade de hematologia, oncologia do hospital do HU, de Dourados.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.